quando a gente fala de carreira, futuro profissional, claro que envolve muita coisa. Competência, talento, eficiência, mas tem uma coisa que poucas pessoas às vezes se atêm. Planejamento, saber planejar a carreira, saber chegar em algum lugar e principalmente aquela pergunta, onde se quer chegar. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Karina Benhossi. Ela é advogada, é coaching e está aqui conosco para falar exatamente sobre esse tema. Como organizar uma carreira, como estabelecer metas, planos. Doutora Karina, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala de planejar, né? A gente fala planejar é importante, todo mundo fala em planejar. Mas planejar tem alguns critérios, né? Quais Sim. seriam?
Bem, primeiramente, é importante nós entendermos que o nosso cérebro ele precisa estar programado para algumas metas, né? Não é necessariamente desenvolver um planejamento de qualquer jeito em relação a qualquer coisa. Eu diria aqui que existem alguns critérios, alguns fatores, como por exemplo, todas as metas elas precisam ser específicas, precisam ser relevantes, mensuráveis, alcançáveis, temporais, desafiadoras, ecológicas, né? São aspectos que a gente precisa levar em consideração, afinal de contas, se elas não forem bem planejadas, naturalmente fica muito mais difícil alcançar.
Então as pessoas às vezes pensam assim, poxa, eu posso sonhar, eu posso desejar, quer dizer, sonhar a gente pode sonhar qualquer coisa.
Com certeza.
Mas a gente tem que pensar que planos ou planejar significa que você tem que ter algo concreto possível para se chegar.
Sim.
Agora, como é que se define entre o possível e o impossível? Como é que a gente estabelece na vida da gente o limite entre o excesso e o que é possível a gente desejar querer?
É uma pergunta intrigante, mas diante da experiência que eu tenho tido ao longo desses anos, atuando como coaching, né, trabalhando com profissionais, com estudantes, com pessoas que já têm aí uma certa experiência mesmo na área profissional, mas muitas vezes passa por algumas dificuldades, eu diria que o primeiro ponto a ser observado é o autoconhecimento. Primeiramente, nós nos conhecermos, entendermos sobre o nosso perfil, sobre quem nós somos, sobre os nossos valores, o que é importante, né? O mais importante de tudo, eu diria, é nós conseguirmos identificar a nossa missão e propósito de vida.
Aí tem duas coisas, a gente fala o que é mais importante, né? O que é a nossa missão, propósito de vida. Essa é uma dificuldade imensa para a maior parte dos seres humanos. O ser humano gosta de responder a tudo, menos ao que você quer da vida. Né?
Uhum.
Como é que a gente pode chegar a essa resposta? Não vou aqui desafiar que a gente pode ter uma resposta, mas como é que a gente pode chegar a essa resposta? Quais são alguns critérios que a gente pode delimitar para falar qual é a minha missão, qual é o meu objetivo, o que realmente quero?
Uhum. Por isso, hoje, a metodologia do coach tem sido assim, bastante utilizada, falada e, felizmente, aproveitada. Né? Esse primeiro passo, quando eu disse sobre o autoconhecimento, eu vejo que é o primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Assim como você havia me perguntado antes, quando a gente começa a se conhecer, naturalmente, a gente passa a identificar alguns potenciais que nós já temos, mas muitas vezes nós desconhecemos. Tem algo que às vezes está lá no nosso inconsciente e em razão da metodologia do coaching, e aí no meu caso eu diria, por conta da minha especialidade em programação neurolinguística, isso acaba ajudando, porque aí nós começamos a identificar, por exemplo, crenças que as pessoas têm, né? Muitas vezes eu tenho clientes assim, que são super comprometidos, mas muitas vezes tem algumas crenças que limitam a realização de algumas metas, por mais simples que seja.
Karina, quando você fala de crenças, crenças é, a gente pensa crenças, alguém já pensa religião, né? A crença numa divindade, num Deus. Como alguns trabalham muito a questão da crença, até com preconceito. Alguns conceitos e preconceitos que a gente tem que são profundamente, que são enraizados, que são profundos. De que eu acredito tanto em algo que eu não consigo ver todas as outras coisas sem colocar aquele algo no meio. Né? É isso que é a crença? A gente pode definir crença como isso? Como é que a gente define essas crenças?
Eu diria que crenças fazem parte de um universo de experiências que nós vivenciamos, a maneira como nós somos criados, a cultura que nós estamos inseridos, a forma como os nossos pais, sabe, nos educaram na infância e várias outras experiências que nós tivemos ao longo da vida, relacionamentos. E aí, desde que situações boas e ruins, ambas impactam na nossa vida. E automaticamente, quando a gente vivencia isso, a gente valida.
Então nem toda crença é ruim.
nem toda crença é ruim. Tem algumas crenças que são maravilhosas, incríveis, que impulsionam, né? Que fortalecem o plano, a gente conseguir, de fato, alcançar a meta.
Uma colocação, talvez um exemplo, aí você pode validar ele ou não. Autoconfiança, por exemplo.
Nossa,
ou a pessoa que tem pouca autoconfiança, a pessoa que tem uma desconfiança sobre si mesmo.
Muito provavelmente, uma pessoa que não tem uma autoconfiança muito fortalecida, ela vai ter extrema dificuldade de conseguir alcançar algumas metas. Porque a maioria das metas, elas envolvem desafios, envolvem sair da zona de conforto. E quando você não acredita em você mesmo, duvida, nem que seja 1%, isso já limita.
Ou seja, você pode se apegar a esse 1% e todo um planejamento que você faz acaba caindo por terra.
Sim, sim.
É aí que você coloca no papel coisas fantásticas, você faz todo o planejamento no papel e fala, tá perfeito.
Exato.
Aí alguém fala assim, então vamos dar o start nisso, vamos começar.
Exato.
E aí que as crenças prejudicam.
Sim, eu já tive clientes que, enquanto nós estávamos passando pelo processo de coach na parte do autoconhecimento, estava fluindo maravilhosamente. Na medida em que nós fomos desenvolver o plano, automaticamente eu já percebi reações fisiológicas no corpo em função da pessoa estar com medo do desafio.
Olha, porque reação fisiológica, como é que funciona isso?
Respiração, muitas vezes a maneira de você se posicionar, era perceptível, assim, até uma coloração diferente no rosto, pelo medo, o medo do novo, né? Do sair de uma zona que é mais conhecida, mais confortável e encarar esse planejamento. Porque por mais que a pessoa quer, eu sabia que ela queria, mas tinham crenças que ela mesma duvidava da capacidade do potencial.
Aí no coach tem que se trabalhar essas crenças, quer dizer, quando a gente tem essa dificuldade que você falou, a gente olha para a pessoa e percebe pela manifestação do corpo dela de que ela está insegura, de que ela, de repente, agora não consegue sair dessa zona de conforto, ou teme, né, o desafio. Como é que se trabalha isso?
Nós trabalhamos com a programação neurolinguística. Quando me perguntam sobre o que é a programação neurolinguística, porque eu acho que a PNL, né, vou resumir aqui, é um tema assim, um pouco mais novo. Eu particularmente acho que ela é imprescindível dentro de um processo de coaching. Existe a metodologia do coaching, que é um planejamento todo estratégico, mas aliado ao coaching, eu trabalho também a programação neurolinguística, que é uma forma de você programar sua mente a seu favor. Entender como funciona esse mecanismo da mente, do corpo, da fala, da comunicação, porque tudo isso influencia na realização das metas.
Então quem está se planejando para o ano que vem tem que ir além do papel e da caneta, do lápis, ou seja, a pessoa tem que entender ela mesma, começar por ela mesma.
Certo.
Fazer uma grande autoavaliação e ser bastante claro se ela tem essas crenças que podem prejudicá-las ou não.
Certamente.
E trabalhá-las para poder fazer com que as suas metas sejam alcançadas.
Com certeza. O único problema é que sozinhos é muito difícil. Porque a gente não tem, às vezes, as ferramentas e não dá para parar e pensar sobre. Por isso que o profissional do coaching é um profissional habilitado para instigar o outro a potencializar essas habilidades.
Ou seja, é ele quem vai acabar dando esse feedback. Se é outra pessoa capaz de poder te dar esse retorno.
Exato, é fazer com que ela, por si só, enxergue tudo isso, né? Mas por meio de um processo onde ela é instigada a perceber esses potenciais.
Alguém que toque na ferida, vamos dizer assim?
Sim, na ferida ou nas características positivas que estão ali escondidinhas e a pessoa ainda não percebeu.
Karina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, Gilson, foi um prazer.
Eu conversei com a advogada, que ela é mestre em direito também, e coaching, Karina Benhossi. Nós falamos um pouco sobre planejamento, e ela coloca uma coisa interessante. Planejar é importante, mas a gente também tem que ter autoconhecimento, e principalmente saber trabalhar com as nossas crenças. Saber que, às vezes, o grande inimigo de nossos planos somos nós mesmos.